Dentro do número regimental de presentes, declaro aberta a sessão dia de hoje, 2 de julho de 2020. Saúde a secretária da Câmara, doutora Alexandre, da parte jurídica, secretária da mesa, colegas vereadoras e vereadores, Tatiele, depois eu vou explicar por que a presença dela hoje aqui. Sejam todos sempre bem-vindos. Iniciando os trabalhos, coloco para aprovação a ata da nossa última sessão do dia 18 de junho de 2020. Coloco em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Então, ata aprovada por unanimidade. Como não temos correspondências, nem inscrições no grande expediente, vamos aos comunicados. Hoje nós temos conosco a Tatiele Bender, porque dela presente hoje aqui. Ela nunca chegou a participar de uma sessão plenária, então eu convidei ela, porque a partir de segunda-feira, a Graziella não vai estar mais trabalhando como secretária da Câmara. A pedido dela, estará se exonerando por motivos pessoais. Tenho muito a agradecer a ti, Graziella. Fostes uma profissional muito competente. Êxito e sucesso na tua vida, Graziella.
Obrigada.
Então, a partir de segunda-feira, a Tatiele vai substituir a Graziella como secretária. Apesar de ser um cargo de confiança do presidente, ela vai ficar à disposição de todos os vereadores, igual a Graziella. Tatiele, seja bem-vinda. Tenho certeza que vai fazer um bom trabalho e vai gostar do meu emprego. Conforme as inscrições próximas nos comunicados, vereadora.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, nosso assessor jurídico e a Tatiele que está presente. Eu vou aproveitar o espaço dos comunicados, porque anteriormente na nossa reunião da comissão foram protocoladas emendas ao projeto 02, 03 e 04 e eu gostaria de explicar um pouco do porquê dessas emendas, reiterando que elas são juntamente com a vereadora Luana, vereador Sérgio e a vereadora Beatriz. E o que essas emendas elas propõem? Cada qual tem o seu significado, mas eu vou aproveitar para ler a justificativa e sigo à disposição e todos nós seguimos à disposição dos colegas para eventuais dúvidas. A apresentação das emendas tem por objetivo adequar a redação do projeto de lei para uma interpretação mais clara e precisa, evitando futura insegurança jurídica na aplicação da lei. Justifica-se também, face à previsibilidade de uma crise econômica para os próximos anos, o que terá reflexo nas receitas dos municípios. Razão pela qual é importante que cada poder dê a sua participação na redução dos gastos públicos, pois, com a proposta de redução de 5% dos valores apresentados originalmente, teremos na legislatura uma redução no gasto de aproximadamente 150 mil. Valores esses que poderão ser investidos em ações de desenvolvimento do município ou até para compensar uma necessária reclassificação de alguns cargos com valores muito defasados, como, por exemplo, o cargo de servente operário. Também cabe na análise a justificativa de que os cargos eletivos, por serem de valores maiores, a cada reposição da inflação, tem um aumento maior do que os outros cargos, o que aumenta cada vez mais a diferença entre o menor e maior remuneração do quadro de cargos e salários. E em relação à última emenda, Preconizo o atendimento à Lei Complementar nº 95/1998, trazendo a revogação expressa como determinação legal necessária aos artigos ou leis. Artigo 9º. A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Ou seja, nós estamos apresentando a redução de 5% nos valores propostos no salário do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores. E esses 5%, eles têm uma justificativa que estamos à disposição do porquê, daqui a pouco, não mais do que esses 5%, mas a gente precisa seguir o que a lei determina, precisamos obedecer uma Constituição Federal. Então, essas são as emendas em tese apresentadas. Pedimos a colaboração dos colegas e seguimos à disposição para eventuais dúvidas. Na minha parte é isso. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Antes das explicações pessoais, eu vou fazer uma ressalva. Nós temos um decreto do próprio legislativo, que as sessões plenárias seriam sem presença de público. De repente, o que se fez presente agora não estava a par, possa participar da sessão de hoje. A convite do presidente, a Tatiele, também se faz parte, que vai substituir a Tatiele a partir de segunda-feira. Mas, a princípio, o nosso decreto, as sessões plenárias estão sem a presença de público.
Não sabia.
Prosseguindo, vamos então para as explicações pessoais. Conforme as inscrições, vereadora Luana.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores, nosso assessor, demais público presente. Em relação ao recolhimento do lixo, acho que já foi colocado algumas vezes aqui na sessão também, mas eu acho que no mês de junho a coisa foi bastante complicada, principalmente nas localidades do interior. Foi colocado, primeiro que na segunda quarta-feira do mês, que seria o primeiro dia do mês de junho, que seria recolhimento no interior, já no final da tarde a prefeitura colocou então na página do Facebook que o recolhimento não aconteceria. Então todo mundo já tinha lixo na rua, inclusive era dia de chuva, o pessoal teve que recolher. Aí até umas pessoas escreveram para perguntar, quando é que vai ser a próxima? Vai passar uma data extra? Vai ser na próxima do cronograma? Eu fui pelo que eu achava que seria. Seria então recolhido na quarta-feira do mês, que seria a segunda data dentro daquele mês. Só que o recolhimento aconteceu na terceira semana, quando o caminhão passou e ninguém colocou seu lixo na rua. E na quarta semana, que era o dia de novo, as pessoas colocaram o lixo e o caminhão novamente não passou. Então, eu acho que imprevistos podem sim acontecer, daqui a pouco teve algum problema com a empresa ou com o caminhão, eu não sei o que foi, mas acho que poderia se melhorar a comunicação da prefeitura via redes sociais, via site, porque é um transtorno e tem aquela coisa, quando chove, realmente tu tem que guardar o lixo molhado. Ou então os cachorros esfarrapam tudo, então falta um pouco de comunicação ali. Então, se puderem levar eles para, se isso acontecer de novo, serem mais claros, avisar que sabem de antes ou no início do dia, porque no final do dia não adianta, né? Então, todo mundo já levou o seu lixo, muitas vezes as pessoas deixam antes de sair para o trabalho, enfim. E quando ele não acontece também, ou quando ele acontece numa data fora do previsto, para tentarem comunicar isso antes, até se der tempo de pedir para colocar também nos meios de comunicação, jornais, a ponte, o diário, a primeira hora, enfim. Às vezes eu sei que não dá, porque a circulação deles não é tão fácil, assim, não é, alguns não são diários, enfim, às vezes o site é mais fácil. Mas que se faça o possível para deixar a população informada, porque deu bastante transtorno. Como eu disse, então, no mês de junho acabou passando uma vez só, e justo naquela vez que passou, as pessoas não sabiam que ele passaria. Então, muita gente ficou com o lixo um mês inteiro estocado em casa. Tá? Obrigada.
Obrigada, vereadora. Prosseguindo, conforme as inscrições, vereador Sérgio.
Saúdo, presidente, colegas, munícipes presentes e o nosso jurídico. Eu vou ler uma parte de um pedido de informações número 5 de 2017 para os colegas entender e até os munícipes entender ao ponto que eu quero chegar. Considerando a Constituição Federal 12.527/11 e Lei Municipal 669/2013, que dispõe a obrigatoriedade da divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, produzidos pelos órgãos públicos. Pedimos que o Poder Executivo informe ao Poder Legislativo o motivo das leis, decretos, portarias, convênios, contratos e complemento de licitações não estarem disponíveis em sua totalidade no site da Prefeitura Municipal de Linha Nova. Parte da resposta do Executivo perante esse pedido de informações. Portarias. Não são abrangidas pela Lei Municipal número 669 de 2013. Então, vamos fazer uma lei para que o Executivo possa responder. Projeto Legislativo. Altera dispositivo da Lei Municipal número 669 de 2013, de 14 de março de 2013, e da outras providências. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Ordinária número 669 de 2013, de 14 de março de 2013, fica acrescido dos incisos 6º e 7º, na forma abaixo. Inciso 6º. Relação nominal de servidores com respectivos cargos e remunerações. Inciso 7º. Portarias. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É um projeto elaborado com os colegas, com as colegas Beatriz, Luana e Evelyn. Vou ler a justificativa. Informações do interesse coletivo ou geral produzidas pelos órgãos públicos devem ser divulgadas de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, atendendo ao preceito de ampla publicidade, considerando que a relação geral dos servidores com respectivos cargos e remunerações e as portarias não são disponibilizadas no site oficial do município. Justifica-se a proposição. Isso aí é até uma dúvida dos munícipes que entraram em contato comigo, com as colegas também, que não têm acesso a informações, salários dos servidores, que por isso estamos fazendo esse projeto de lei. Outra, essa lei 669 de 2013 foi aprovada por vários colegas dessa casa, na época. Foi no tempo do prefeito Nicolau Haas. Vou protocolar agora, seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Prosseguindo com as discussões, vereadora Beatriz.
Salve do presidente, em nome desses e demais que se encontram hoje aqui presentes. Relembrando, nós fizemos em dezembro do ano passado um pedido de informações acerca de dúvidas sobre dois telefones fixos, o de número 5044 e 5197. Se eles estão sendo devidamente utilizados e em que setor se encontraria. A resposta do Executivo veio em junho, agora, dizendo que uma das linhas se encontra instalada no ginásio municipal e a outra, de número 5044, foi solicitada a sua transferência junto à operadora de telefonia Oi para o Centro de Convivência do Idoso. Veja bem, foi solicitada a transferência. Face a isso, nós estamos apresentando outro pedido de informações que diz o seguinte. Tomando por base a resposta do Executivo Municipal ao pedido de informações 5/2019, através do ofício 066, solicitamos as seguintes informações complementares. Primeiro, embora lançado nos empenhos como sendo o fax da Secretaria da Fazenda, a resposta apresentada pressupõe que o telefone 3445-5044 encontra-se inoperante. Caso afirmativo, há quanto tempo esta situação transcorre? Terceira questão. Na afirmativa da hipótese acima, qual a justificativa para a não suspensão da linha e a consequente continuidade do pagamento da mensalidade? Outra questão, qual a soma do valor pago à concessionária no período de desuso? Então, a gente só gostaria de que o Executivo nos informasse essas questões.
Obrigado, vereadora. Prosseguindo conforme as inscrições, vereador Rodrigo.
Saúdo o presidente, secretário da Câmara, secretário da mesa, colegas vereadores e vereadoras, assessor jurídico, futuro secretário Tatiele e o senhor Milton, faz presente. Neste meu espaço, queria colocar, então, com os problemas da falta de energia, que estivemos, entrei em contato com a responsável, a senhora Poliana, e então, a gente sabe que muitas vezes a gente acha ruim, a gente reclama sobre essa falta, e ela pediu que, em nome dela, pedisse desculpas a todos os munícipes, pois realmente eram diversas cidades afetadas que estavam sem energia, mas que estão trabalhando para tentar normalizar toda a situação. E também quero mais uma vez, então, colocar e parabenizar a administração municipal, também especialmente aos profissionais da saúde, pelo trabalho que vem realizando no combate ao coronavírus. A gente pode perceber que na semana passada os casos, os isolamentos domiciliares haviam aumentado, mas já reduziram para 9 hoje. E mesmo com os testes rápidos sendo negativos, a Secretaria, então toda a saúde, eles têm essa preocupação com os munícipes, pois uma gripe ela também pode gerar algumas complicações. E neste momento o cuidado precisa ser redobrado. Seria isso.
Obrigado, vereador. A próxima, conforme a inscrição do vereador.
Em relação à fala anteriormente do vereador Sérgio aqui nessa tribuna, me fez recordar que essa semana saiu na imprensa também uma publicação que em um determinado município não se cumpre a lei de acesso à informação e algumas informações elas são negadas. E quando da tua fala, vereador, isso me veio à tona porque a gente já teve aqui nessa casa também diversos pedidos de informações que não foram aprovados, leis onde o intuito realmente era a transparência, que também não foram aprovados e, sim, rejeitados. Então, eu acho que isso me veio à tona quando da tua fala e caberia expor aqui. E sem contar que hoje nós temos uma CPI em andamento, onde existem uma série de indícios de que não foi cumprida uma legislação municipal, onde foi desconsiderado empresas locais para solicitar orçamentos e até o próprio valor. Ocorre que em nenhum momento se fez um juízo antecipado, muito pelo contrário, apenas foram apontados possíveis erros. Ninguém deu certeza de que estava errado. Mas cabe à comissão que foi escolhida investigar. Houveram indícios, mas sequer foi oportunizada a nossa oportunidade de buscar se houver ou não disso. se o que está sendo discutido está certo ou não. Então, acho que isso também cabe deixar aqui registrado, quem sabe ainda há tempo de rever essa situação e, de fato, de se oportunizar a ampla defesa para se evitar complicações. E um outro caso que cabe aqui citar, que na última sessão, o vereador Marcelo comentou de que houveram boatos de que saiu aqui dessa casa a questão errada sobre a contribuição de melhoria do Morro Grande. E eu também venho aqui pedir, porque também saiu aqui dessa casa, um comentário onde que as obras na rua 25 de julho e do centro não estão saindo porque a oposição denunciou. Comentários esses, inclusive, no setor de obras. Então, eu acho que tem coisas que, quando estão erradas, a gente precisa assumir o erro, porque todo mundo tem o direito de errar. E eu lembro muito bem que a vereadora Luana usou essa tribuna apenas para questionar qual seria o motivo das obras não estarem acontecendo, e o vereador então mencionou que houve um apontamento do tribunal onde a empresa deveria reduzir 15% do custo da obra e ela não estaria concordando. Então, eu acho que tem que ter um certo cuidado quando se passa esse tipo de informação, porque é muito fácil simplesmente dar a culpa para a oposição. Então, tem que ter um certo cuidado quando se fala nisso. Em relação ao que eu estou trazendo aqui, eu, desde o início, eu sou da opinião e continuo sendo, de que a partir do momento que se trabalha no setor público, as coisas de fato têm que ser públicas. Então, a gente sempre fala da questão da transparência, e eu volto a pedir e volto então a tocar no assunto do que o vereador Sérgio protocolou aqui nessa tribuna, porque as coisas elas precisam ser transparentes, cada vez mais transparentes para quem lida no setor público. Da minha parte é isso e eu agradeço pela atenção.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais nada para hoje, declaro encerrada a sessão, convocando a todos para a próxima, que será no dia 16 de julho, aqui nesse mesmo local e no mesmo horário.